Qual a importância do aprender a fazer? Como incentivar os alunos a pensar fora da caixa? Quais os desafios de implementação de projetos educativos? Olá, eu sou o Rodrigo Castro e hoje, em mais um episódio do nosso podcast Educa-te, vamos responder a estas e outras perguntas. A nossa convidada de hoje é a Filipa Gurjão Henriques, professora e cofundadora do Y-Lab, um programa de ciência experimental que tem como objetivo ajudar as crianças a questionar, explorar o mundo onde vivemos de uma forma cativante e pedagógica. No fundo, pretendem aumentar a literacia para a ciência nas crianças em Portugal. Neste episódio vão poder ouvir a discussão de temas como é que podemos motivar os alunos a quererem aprender por si próprio, quais os benefícios da aprendizagem através da experimentação, quais as dificuldades na implementação de projetos educativos inovadores, como é que podemos fazer crescer as nossas ideias de projetos educativos no contexto atual da gestão educativa em Portugal. Qual é a diferença entre fazer um projeto educativo no público ou no privado e como é que estes têm maior ou menor receptividade para aceitar estes projetos e muitos, muitos outros temas que sei que vocês vão adorar. Foi um episódio inspirador e relevante para todos os que adoram conversas recheadas de opiniões acerca do mundo atual da educação e, sobretudo, do futuro da educação. Com um gosto particular, naturalmente, por todos aqueles que se interessam por ciência. Gostaria de vos relembrar que este podcast é produzido pela Educa-te, uma startup para a inovação e disrupção educativa que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não podemos nem iremos fazer sozinhos e, por isso, esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identifiquem e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiserem contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-vos connosco na nossa comunidade, discutindo o futuro da educação. Para mais informações, acedam ao nosso site www.educate.pt, Educa-te com tracinho, como brincámos neste episódio. E por isso, agora sim, sem mais demoras, vamos àquilo que importa. Vamos falar do futuro da educação. Olá, Filipa, bom dia, bem-vindo ao nosso podcast Educa-te, é um prazer ter-te aqui. Filipa, tu és fundadora da Y-Lab, a maioria das pessoas provavelmente não conhece a Y-Lab ou o Y-Lab.
Que é uma pena, mas
que é uma pena, mas por isso é que cá estamos. E para quem está nesse lugar, se calhar, fala-nos um pouco de ti, de quem tu és, de onde é que tu vens, para onde é que tu vais, se quiseres.
Muito bem, eu sou a Filipa. A minha formação inicial superior, portanto, é na biologia, sou bióloga já há uns anos e quando tirei o curso e quando escolhi a minha carreira, sempre achei que ia ser investigadora. Portanto, eu queria, quando era pequenina, queria ser cientista, queria fazer as coisas que os cientistas faziam. E foi por isso que fui para a biologia e gostava de trabalhar em investigação. E sempre disse que professora ou trabalhar em educação jamais seria uma opção. Na realidade, depois a seguir a ter acabado o curso, ainda trabalhei em investigação assim, durante um curto período de tempo e depois comecei a ter filhos e de facto a vida de investigação e dos projetos com timings certos não era muito compatível com as licenças de maternidade e acabei por ficar ali um bocadinho durante um ano meio perdida, sem saber o que fazer e surgiu a oportunidade de ir dar aulas para uma escola. E eu, mal não fará, vou experimentar, é por um ano letivo e quando chegar ao fim logo se vê. Na realidade, depois de ter começado, percebi que era uma coisa que me encantava e que me fascinava a educação, porque uma das coisas que tinha percebido quando comecei a fazer investigação é que o trabalho de investigação é fascinante, mas às vezes tem períodos longos que é solitário e fazia-me falta a comunicação, fazia-me falta as pessoas, fazia-me falta falar daquilo que gosto. E na educação conseguia falar daquilo que gosto, que é a biologia e que me encanta, com alunos e passar essa mensagem. É giro porque eu às vezes faz-me confusão quando vejo alunos e crianças um bocadinho perdidas, sem saber muito bem o que fazer, porque para mim era muito evidente que quando estudava biologia mudava a minha frequência cardíaca, mudava a minha respiração, aquilo entusiasma-me verdadeiramente e ainda hoje em dia é assim. E depois comecei a perceber que quando comecei a dar aulas e comecei a estudar um bocadinho e a tentar saber mais sobre educação e sobre como é que as crianças aprendem, teve o mesmo efeito em mim, portanto, entusiasmo da mesma forma, e então encontrei um caminho que, no fundo, juntava aqui as duas valências da ciência e da comunicação. E foi isso que fiz, então, durante uns anos, foi ser professora só. Depois, em conversa com uma grande amiga, que é comigo fundadora do Y-Lab, e que seguiu mesmo um caminho, uma via de investigação pura e dura, e fez o doutoramento em biologia molecular. E quando chegou ao fim do doutoramento, falávamos muito o que fazíamos, o que não fazíamos, e sentíamos que não há ensino experimental nas escolas. É quase inexistente, apesar de fazer parte dos currículos, e todas as orientações do Ministério da Educação dizem que ele deve existir desde o início. Mas o que é facto é que, falando com crianças, e eu dava aulas a alunos já adolescentes, 14, 15 anos, eles, quando me chegavam, a maioria das vezes tinham feito muito pouco trabalho experimental. E esta minha amiga também dizia que, dos filhos, também nunca nenhum deles tinha entrado num laboratório e tinha experiência. E, portanto, aqui foi que este começo, há um problema. Há um problema que não há ensino experimental nas escolas. Não se faz porque, e depois tentar perceber porquê, mas primeiro aqui foi, há aqui uma questão. Há aqui uma questão para resolver. E então começámos a juntar-nos e a pensar o que é que queríamos fazer em relação a isso. E nasceu então aqui o iLab, já foi há 4, 5 anos. Apanhámos, assim que começámos, apanhámos o Covid, foi assim um choque, tivemos que nos adaptar logo imediatamente. Mas a nossa questão, portanto, aquilo que queríamos, assim, à partida, resolver é a falta de ensino experimental nas escolas. E o primeiro caminho que encontramos foi organizar atividades extracurriculares para as escolas. E, portanto, primeiro, durante um ano, qual é o nome, o que é que vamos fazer, como é que vamos organizar isto, depois ir apresentar às escolas, para ensino privado, como atividade extracurricular. E no primeiro ano que trabalhámos foi isso que fizemos. Tínhamos atividades extracurriculares em escolas do ensino privado. Quando
Que
chegámos
ano
ao
foi
fim,
este, Filipa?
foi 2018.
Ok.
Aí começámos a ter então essas atividades, e quando chegámos ao fim do ano percebemos que não estávamos a resolver o problema, porque era acessível apenas àqueles alunos que se inscreviam naquela atividade. Os alunos, às 4h30, 5 da tarde, depois de terem estado um dia inteiro em aulas, o foco não é a aprendizagem, querem
Estão cheios
brincar.
de vontade de fazer experiências, de certeza absoluta.
Não têm sequer a vontade de ficar ou ouvir-nos. Ou de... Era difícil, mas não é difícil, mas, quer dizer, o objetivo era muito mais lúdico, e que nós achamos que a ciência também tem que ser lúdica, também tem que ser apelativa, mas não resolvia em si o problema. E então começámos a pensar, o iLab pode seguir outro caminho. E começámos a pensar, então, e se fizéssemos atividades para dar resposta ao currículo mesmo, olhar para os currículos e pensar como é que isto pode entrar nas aulas normais, com a professora presente e apoiar no trabalho de estudo do MAI. Portanto, o segundo ano foi olhar para os currículos todos e pensar em atividades, construir atividades para dar resposta aos currículos. E, mais uma vez, ensino privado, e conseguimos entrar em duas escolas a fazer este trabalho. No fim do ano, questionários aos professores, questionários aos alunos, às famílias, que é sempre muito difícil chegar às famílias. E o resultado foi ótimo. Todos muito contentes, as professoras também. E então começámos a pensar, isto fazia ainda mais sentido se pudéssemos chegar a outras crianças que não as do ensino privado, se pudéssemos chegar ao ensino público. E aí o iLab, que até aí era um nome, era uma marca que já tínhamos registado, mas que não tinha nenhuma figura jurídica associada, não era nada, éramos nós que passávamos os recibos daquilo que íamos fazendo. E então constituímos uma associação sem fins lucrativos, porque percebemos que para aceder a alguns prémios, a alguns fundos, que essa seria, se calhar, a forma mais fácil. E assim fizemos, e tivemos a sorte de ter uma associação de promoção da infância, a Caminhos da Infância, que apostou em nós e ofereceu um ano de atividades do iLab a uma escola do ensino público. E uma escola TEI, portanto, aqueles territórios educativos de intervenção prioritária. E foi espetacular. Foi muito bom o feedback dos alunos, dos professores, da direção da escola. E aí percebemos, ok, é mesmo por aqui. Não largámos o ensino privado, nós continuamos a trabalhar com muitos colégios, mas queremos mesmo ir por aqui. Portanto, o iLab é, voltando, se calhar eu divaguei demais com a tua pergunta, mas o iLab é uma, neste momento, tem por trás uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a literacia científica. E, em particular, neste momento, o nosso foco tem sido crianças entre os 6 e os 12 anos, e trabalhamos com os professores, com as escolas, mas também com as juntas de freguesia, com os ATLs, com atividades de férias. Portanto, nós temos uma série, neste momento, fomos diversificando aquilo que temos para oferecer, e neste momento é isto que o iLab faz.
E é certamente um trabalho que pode deixar uma marca, não é? Em todas as pessoas que estão, todos os miúdos que estão a passar pelas vossas aulas. Chamas-lhe aulas, chamas-lhe sessões?
Nós chamamos-lhe de sessões,
Ok.
porque não é uma aula tradicional e os miúdos não o veem como uma aula tradicional. No fundo, temos objetivos pedagógicos concretos, mas não, e não fazemos avaliação. Portanto, deixamos esse trabalho para os professores. E temos uma coisa que é muito, para nós, muito importante, que os professores estejam sempre presentes em sala de aula quando estas sessões acontecem. E nós não nos apresentamos nunca. Como nós não queremos substituir os professores, nós não queremos fazer o trabalho dos professores, nós queremos ajudar os professores a fazer um trabalho que é obrigatório, mas que nós sabemos que não, que a maioria dos professores não tem o tempo para o preparar. E nós às vezes, para preparar uma sessão, estamos 2 semanas a testar, a afinar protocolos, a preparar materiais. Era impensável um professor com uma turma inteira à frente e com o foco que tem, que nós sabemos, no português, na matemática, que de repente largue tudo para fazer este trabalho. E por isso nós apresentamos como uma ajuda, levamos os materiais, nós levamos umas mochilas enormes com o laboratório todo às costas, os gobelés, as provetas, os tubos de ensaio, vão connosco e nós dizemos, transformamos a sala de aula num laboratório. Quando nós entramos, dizemos, isto de agora não é a vossa sala de aula, isto é um laboratório. Eles ficam logo assim, fascinados.
Eu acho interessante esse apontamento que tu fazes de nós não queremos substituir os professores e, ao mesmo tempo, os professores não têm tempo para fazer este trabalho. Como é que tu vês a prazo, não é? E há sempre aqui um contrassenso. É interessante quando nós olhamos para a Lei de Bases do Ensino Português, ver como ele é completo. Não é? Nós queixamos-nos muito, no geral, da sociedade, do sistema de ensino em Portugal. Mas se nós formos à legislação, àquilo que está determinado como objetivo no limite, é bastante completo. Inclusive, eu já referi isto aqui em episódios passados, existe uma, muito cedo no, na Lei de Bases do Ensino Português, existe que uma componente que inclusivamente diz que na escola, não parafraseando, mas na escola, uma das coisas que é objetivo é o desenvolvimento físico, mental, emocional, inclusivamente espiritual dos alunos. E por isso a nossa legislação, entre aspas, é bastante completa na proposta que faz para o ensino. No entanto, depois existe uma separação muito grande entre essa proposta, entre aspas, e aquilo que é efetivamente feito, naturalmente, pelos recursos que existem disponíveis. Como é que tu vês a prazo este tipo de colaborações, seja do iLab ou outros projetos semelhantes, a acontecerem de forma mais sistémica, para que o sistema possa existir de forma mais, como é que eu ia dizer, mais produtiva, entre aspas, para os alunos?
Eu acho que o ideal é que de facto estas parcerias possam acontecer sem pudores, porque às vezes sinto que é essa a dificuldade, e eu nunca deixei de dar aulas e trabalhar em escolas, porque também, bem, primeiro porque gosto muito desse trabalho, e em segundo lugar, porque eu tenho a perfeita consciência de quando eu me apresento numa escola, quando vou falar com uma direção e eu digo, eu também sou professora. Isso me abre as portas. Eu percebo perfeitamente as vossas contingências. Eu sei que não têm tempo, eu sei que estão afogados em burocracia, eu sei das dificuldades que têm na relação com os alunos, com as famílias. Portanto, eu conheço essa realidade toda. E eu acho que isso, de facto, me ajuda a entrar. E, respondendo à tua pergunta, nós sempre nos habituamos, e não nos faz confusão nenhuma, que haja um professor que vem trabalhar a motricidade no primeiro ciclo. Podia ser a professora do primeiro ciclo a fazer isso. Mas não nos faz confusão nenhuma que venha algum especialista naquela área complementar esse trabalho. Também não nos faz confusão nenhuma que venha alguém trabalhar as artes plásticas para complementar o trabalho de professor de primeiro ciclo. Ninguém acha que está posto em causa o trabalho, ou que é porque achamos que a professora não é capaz de o fazer. Mas, de facto, há especificidades próprias de determinadas áreas que, se puderem ser dadas por alguém que é especialista e que entra na escola, não tem problema, não vejo eu problema nenhum nisso. No caso das ciências, não é habitual. E nós temos feito esta entrada devagarinho. Nós trabalhamos com as turmas uma vez por mês, portanto, fazemos 8 sessões anuais. Eu adoraria que fosse uma vez por semana, e os miúdos passam a vida a dizer porque é que não vêm mais vezes. Mas mesmo estas 8 sessões, eu tenho a certeza, e vimos e conseguimos sentir, que já há um impacto enorme. No fim, quando nós fazemos com eles, quando trabalhamos o método científico, qual é que acham que é o problema, como é que podemos montar esta experiência, que previsão é que fazemos. Nós sentimos uma evolução grande do princípio para o fim do ano. E, portanto, por que é que não aceitar que a professora titular é uma figura de referência para as turmas, trabalha a grande maioria dos temas e trabalha depois também toda a parte de formação, não só da educação em geral e não só os temas que são trabalhados, mas não vejo como problema estas entradas de especialidades que venham complementar o trabalho da professora. Inclusive, no caso das ciências, eu não tenho agora aqui acesso aos últimos dados, mas a última vez que vi, os professores de primeiro ciclo, a grande maioria, a última vez que vi, andava à volta dos 80%, vêm das áreas de humanidades. Portanto, eles próprios não têm ciências desde o nono ano deles, portanto, desde os seus 14, 15 anos. E por isso é natural que, tendo muito trabalho, não se sintam à vontade para fugir um bocadinho fora de pé, não é? Porque, no fundo, é sair um bocadinho da sua área mais natural. E, além disso, há materiais específicos que as escolas, na maioria das vezes, também não têm, ou estão lá arrumados. Às vezes têm, nós às vezes vamos às escolas públicas e chamamos: ah, nós temos ali um armário com muitas coisas. E é um armário que está num corredor onde ninguém vai, com uma chave que já ninguém sabe onde está, e tem lá dentro, de facto, material de laboratório que está arrumado há não sei quantos anos, dentro de um armário. Por isso, eu vejo, o nosso também, concordo contigo, acho que nós temos boas leis no ensino. Infelizmente, sentimos que as escolas e os professores não têm depois as ferramentas para as implementar, e por isso, por que não aceitar estas entradas como sendo naturais e benéficas? E os professores com quem depois então conseguimos trabalhar, e o objetivo é muito este: é nós, a primeira coisa que fazemos é dizer aos professores o que é que vos faz falta, o que é que vocês precisam de nós. E este trabalho, que ao princípio, às escolas onde já trabalhamos há mais tempo, ao princípio diziam-nos, entregavam-nos por completos: não, façam vocês é que percebem disto. Digam-nos o que é que querem fazer. E que agora esses mesmos professores já vão tendo um sentido crítico e já vão eles próprios pedindo: olhem, há aqui um tema que, se calhar, se vocês arranjassem uma atividade qualquer, podia ajudar a que os alunos percebessem. E é isto que nós queremos. Quando nos vêm pedir ajuda, eu fico toda contente. Tipo, ok, chegámos. Isto é que é uma parceria, não é uma coisa, não é alguém que vem de fora fazer uma atividade muito engraçada e que depois morre aqui. Isto tem que fazer sentido para o professor, tem que estar integrado no trabalho que estão a fazer. No resto da semana, e só assim é que de facto isto depois tem um impacto maior.
E se saltarmos para a outra margem do rio, entre aspas, se tivéssemos a ter a mesma conversa relativamente às escolas privadas com que têm trabalhado, os desafios são exatamente os mesmos, a postura dos professores é exatamente a mesma, a postura da escola, da liderança, da direção. Vês uma diferença? Como é que é navegar, lá está, numa escola TEPA, numa escola pública, versus navegar numa escola privada?
Vimos algumas diferenças, efetivamente. Bem, a primeira diferença é que a capacidade de decisão e de escolha da direção, não é? Portanto, numa escola privada, se nós conseguirmos vender o produto à direção, está feito, não é? Portanto, é diferente. Nas escolas públicas temos que andar aqui a contornar à procura de quem é que nós podemos chamar para fazer este trabalho. Portanto, há uma diferença. Também nas escolas privadas sentimos que a motivação dos professores, na sua generalidade, atenção, isto é muito perigoso fazer estas generalizações, mas como, quer dizer, podem escolher os professores, a maioria dos professores são pessoas motivadas e com vontade de fazer a diferença. No ensino público há de tudo, menos com mais variabilidade do que no ensino privado. No ensino privado, sinto que as equipas estão muito focadas no objetivo, conhecem o projeto educativo bem e trabalham para o implementar. Nas escolas públicas encontramos tudo. Encontramos professores super motivados e com vontade, e outros já muito cansados e desgastados. Inclusive, nós, numa das escolas onde trabalhámos, fizemos também em paralelo formação de professores, porque o objetivo, quer dizer, nós identificámos o problema, nós queremos é resolver o problema, não é perpetual. E por isso o ideal é que também os professores tenham mais ferramentas para eles próprios, em coisas mais pequenas, que não precisa de ser uma sessão só experimental, mas em coisas mais pequeninas, irem trabalhando de forma mais prática e mais experimental com os alunos. Então fizemos formação de professores, e no fim havia trabalhos que os professores faziam para apresentar, no fundo, para eles próprios implementarem uma atividade feita de raiz. E notámos, os professores que fizeram o trabalho com vontade e com gosto, de alguns colegas um certo desconforto. Então, mas vocês fizeram isto mesmo? Quer dizer, não foram só ao Google descarregar um protocolo qualquer que já estivesse feito. Portanto, às vezes corremos o risco de ter escolas onde há uma política de fazer o mínimo e de não sobressair e de não querer fazer grande inovação. Isso, Isso é triste, é difícil de aceitar, porque eu não consigo trabalhar na educação sem entusiasmo. Os nossos valores, um deles é o entusiasmo, mas o entusiasmo tem que fazer parte. Isto contagia para os alunos, nós temos que gostar daquilo que estamos a fazer. E, portanto, nesse aspecto, as equipas são mais diversas no ensino público. Nas direções, temos encontrado sempre pessoas incríveis, tanto de um lado como do outro. Não. E aqui, atenção, nós nas direções do ensino público corríamos o risco de chegar lá e nos mandar embora, porque nós negociamos as coisas com as juntas de freguesia, porque em Lisboa são as juntas de freguesia que têm o poder da educação, fora de Lisboa são as câmaras, portanto isto é preciso andar sempre aqui a jogar, a perceber de quem é que tem este poleiro. E quando chegamos às escolas, temos a coisa comprada pela junta de freguesia. E chegamos à escola e dizer: olhem, a junta de freguesia contratou-nos para nós virmos aqui fazer uma atividade. E sempre correndo risco, eles dizem: não, não temos tempo, já temos um monte de coisas, não, não queremos. Mas a receptividade tem sido ótima, a relação com as direções e com os professores também. Portanto, havendo diferenças, há também muitas semelhanças e muita vontade de fazer diferente. Os alunos também, enfim, também os meios mais desfavorecidos, o impacto é talvez maior do que nos outros meios, onde nas crianças, apesar de tudo, tanto ou com as famílias ou em férias, já tiveram acesso a alguns materiais e algumas experiências deste tipo. Aí nós sentimos mesmo, e é muito gratificante, e é-nos dito pelas professoras e pelas direções, se vocês não tivessem vindo cá, eles nunca teriam acesso a uma atividade deste tipo e um trabalho deste tipo. Isso comove-nos, não é?
Naturalmente.
Pensar no dia disso.
E há uma coisa que tu transpareces, não consegues esconder, e já o disseste duas vezes hoje, que és muito apaixonada pela ciência e por esta área do ensino, não é? Ainda que não tenhas pensado nela no início da
Inicialmente.
tua carreira. E eu acho que essa característica é efetivamente a característica. Eu enquanto falo, estou a pensar na. Nos pais e nos filhos, não é? Naquilo que realmente é importante nos primeiros anos e, convenhamos, em toda a fase de desenvolvimento de uma criança, que é naturalmente depois de comida e segurança, amor, não é? E amor está naturalmente ligado à paixão, e é por isso que penso nesta questão do amor de um pai e de um filho, porque, claro, um professor para fazer bem o seu papel deve ter em si uma dose de paixão pela educação, não é? Pelo potencial de acordar algo numa criança. E como dizes, não é? Há professores que preenchem naturalmente esta caixa, outros que não, como em qualquer área. Como em qualquer área, há pessoas que são muito boas inatamente, outras que são menos boas a fazer o seu trabalho, umas que são muito apaixonadas, outras que são menos. Mas em ti, claramente, isso é uma coisa que está presente. E tu disseste muito, muito, muito cedo no início deste episódio que és uma apaixonada por ciência, no sentido em que fazer ciência é uma coisa que te dá um entusiasmo muito grande. Esta semana também vi um vídeo idiota na internet, que era um miúdo nos Estados Unidos a dizer que quando tinha 5 anos os pais ganharam o voucher para ele ter aulas de natação durante um ano, ou não sei o quê. E depois aparece aquela cena de 20 years later, ou não sei quantos, e é o miúdo a ganhar medalhas na natação, em competições internacionais, a viajar o mundo e parará, e parará, e parará. Tu sentes, que vocês ativarem este amor, esta paixão, esta chama dentro destas crianças a partir da ciência, e efetivamente pode ter um efeito transformador, nestes miúdos? Sim, de que forma? Onde é que tu vês o impacto colateral desta atividade que vocês desenvolvem? E podes, se calhar, também pensar em outros projetos educativos, apenas que não o iLab também, para estendermos aqui um bocadinho o leque da conversa.
Sim, eu acredito muito nisso, não é? E aliás, andamos aqui em negociações a ver se arranjamos alguma universidade que se associe a nós para medir de que forma é que esse impacto é transferido. Nós acreditamos que a ciência trabalha imensas competências que hoje em dia sabemos que são fundamentais. A promoção da curiosidade, uma delas. Aliás, o iLab foi muito batalhado e nós inicialmente não queríamos o nome em inglês, mas acabámos por ir para o iLab, e porque aquilo que nós queremos mais que tudo é promover a curiosidade e que essa curiosidade se mantenha pela vida fora, esse gosto por aprender. E portanto, o why, nós começamos sempre por aí. O que é que quer dizer? Quem sabe inglês, quem não sabe inglês, o que é que quer dizer why? Portanto, o laboratório de perguntas, de curiosidades, de primeiro identificar perguntas e depois então procurarmos as respostas. As ciências trabalham as capacidades de resolução de problema constantemente, não é? Portanto, há aqui um problema para resolver, como é que podemos encontrar uma estratégia para dar resposta a este problema? Trabalha a resiliência, porque invariavelmente ao princípio, eu não estou a conseguir, eu não consegui montar, eu não consegui fazer, vá, tenta outra vez, tenta identificar onde é que falhaste, qual é que foi o problema, tenta fazer. Trabalha em equipa, porque a ciência faz-se em equipa e muitas vezes temos que ter vários alunos e trabalhamos muito a motricidade fina, às vezes para pipetar qualquer coisa, é preciso que um seguro na proveta, o outro seguro no outro material. Portanto, todo esse trabalho, que é dificílimo em crianças destas idades, eles têm muita dificuldade em trabalhar.
Estamos a falar de que idades, Filipa?
Entre os 6, já trabalhámos com 3, 4 anos, mas assim o nosso foco é entre os 6 e os 10. Portanto, há dificuldade em trabalhar em equipa. Trabalhamos muito o sentido crítico e trabalhamos muito a comunicação. Portanto, quer dizer, nós na realidade, nas ciências e ao fazer estas atividades, trabalhamos imensas competências que são fundamentais, não só para a ciência. Portanto, nós não temos o objetivo que todas estas crianças que nos passam pelas mãos que venham a ser cientistas. Alguns deles provavelmente virão a ser, mas outros vão ser outras coisas. Vão ser médicos, advogados, artistas, pintores, ou montes de outras coisas, das tais de outras profissões que passamos a vida a dizer que ainda não existem e que um dia vão surgir. Mas eu tenho a certeza absoluta que estas competências que são trabalhadas aqui com eles vão ser importantes, qualquer que seja a área profissional que eles um dia venham a escolher. Portanto, uma das coisas que nós também perguntamos sempre aos professores no final do ano é se notaram e, portanto, de forma se viram o impacto destas atividades, não só na aprendizagem do estudo do meio, que aí acredita no impacto direto, sim, eles vão perceber melhor, porque eles estiveram a fazer uma atividade onde explicavam exatamente o funcionamento do sistema digestivo. Mas se isto tem impacto no português, na matemática, e nessas outras competências de relação e de curiosidade e de capacidades que vão sendo trabalhadas também. E eu acredito muito nisso. Portanto, eu acredito muito que este trabalho tem um impacto a longo prazo e a médio prazo nestas outras competências e temas curriculares. E acredito muito também que tem um impacto no gosto pela aprendizagem. E se nós conseguirmos ter pessoas que gostam de ir à escola, que acham relevante o ensino e a aprendizagem, isto tem que ter impacto a longo prazo. A desmotivação que nós vemos nos adolescentes, e às vezes quando dizem, tu dás aulas a adolescentes, que horror, coitada, eles são tão desinteressados e tão desmotivados e é tudo uma seca. Não é verdade. Claro que essa é a postura inicial que faz parte de ser adolescente, o ar blasé, tipo, que seca, vir para a escola, que seca, está nas aulas, mas não é verdade. Se formos puxando as cordinhas certas, eles são curiosos, eles querem saber coisas, é preciso ir arranjando técnicas para os motivar, para os entusiasmar, para os fazer, porque eles são curiosos, eles querem saber. Eu adoro, claro, algumas aulas para fazer, apresentar as coisas quase como uma história, uma narrativa, e dizer, agora hoje não temos tempo para mais, e eles dizem, professora, conta o resto, por favor. Não, vão ter que esperar até, eles querem saber.
Naturalmente. Eu lembro-me quando estudava piano, em certo momento eu fui. Tinha uma professora russa, a professora Vesna. E a professora Vesna era estereotipicamente aquilo que se espera de uma pessoa russa. Né? Era muito querida, mas rígida e implacável. Dávamos os punhos para baixo e batia-me nas mãos e fazia aquela coisa toda, assim, a ensino clássico. E eu lembro-me cá um certo. Mas eu gostava muito dela. E lembro-me cá um. Epá, estudava os Chopins, os Minuetos, aquelas coisas todas. E a dada altura, eu lembro-me de ouvir uma música que é o Prelúdio número 12 de Bach, que toda a gente certamente já ouviu. E lembro-me de. Eu já não estava muito interessado no piano. E lembro-me de lhe trazer esta peça e dizer, professor, eu gostava muito de aprender isto.
Sim.
A professora Vesna, muito rígida, não, temos que seguir o currículo, porque aquilo era um calhamaço que eu tinha de autores russos que eu tinha que saber, aquelas coisas que eu não conhecia, mas aquela música eu conhecia e eu queria aprender e era no piano. E então forcei. Pá, eu lembro-me que inclusive depois toquei aquela peça numa audição, ainda hoje sei tocar aquela peça, e eu acho que esse foi um dos momentos que mais me ficou, que mais recordo, e que mais impacto teve, positivo e negativamente, na minha experiência com o piano. Porque, por um lado, foi eu perceber que há coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, e pelas que eu gosto eu tenho interesse e quero aprender. Eu lembro, sim, na altura tive que aprender a utilizar o pedal naquela música, que era uma coisa nova para mim. Mas, pelo contrário, depois disto, voltámos ao currículo dos autores que eu não gostava. E eu, de repente, já tinha experienciado uma coisa boa e tinha que voltar para a coisa chata. E já não me apetecia. E, a partir daí, comecei a tornar-me cada vez mais desinteressado em aprender piano. E eu lembro-me, não é, eu, ao longo dos anos, fui pensando nisto, sobretudo porque eu percebo que foi uma oportunidade perdida. Porque está ali um miúdo desinteressado, que de repente se torna muito interessado, mas voltamos à obrigatoriedade da rigidez do currículo, esquece também aquilo que toca na criança, e de repente pede-se ali uma oportunidade para influenciar, para continuar a influenciar. E eu estava a ouvir e estava a pensar um bocadinho nisto, não é?
Isso não, de facto não pode acontecer. E nós, todas as nossas atividades têm um contexto. Portanto, nós não chegamos lá e dizemos, pronto, agora vamos estudar roldanas, só porque sim. Inventamos uma história. Aconteceu isto assim, vamos não sei para onde, vamos levar um saco, temos que o carregar, ele tem que subir e nós não temos força. Como é que vamos resolver o problema? Portanto, tem que haver sempre um contexto, porque então nestas idades, nós já todos não só ouvimos, como já experienciámos de certeza, tipo, para que é que eu estou a aprender isto? Que seca, qual é o objetivo disto?
Quem nunca?
Bem, exato. E às vezes, em alguns temas, tenho que confessar que continuo a achar, tipo, para que é que eu perdi tempo a aprender aquilo? Mas pronto, mas esquecendo isso, nós tentamos e damos sempre um contexto. Quer dizer, isto faz falta para isto. Para resolver este problema, tens que aprender isto. Quem resolveu problemas deste tipo, estudou coisas destas. E isso é importante, o dar o contexto é importante. E é muito importante em qualquer idade. Portanto, também não é exclusivo destes alunos mais pequenos, mas para estes alunos mais pequenos é fundamental. Há bocado também, ainda voltando um bocadinho atrás, naquilo que é educar e no trabalho com os alunos, para mim é muito evidente que não se educa, e no amor que estavas a falar, entre pais e filhos, não se educa sem relação. Quer dizer, a relação é fundamental. E uma das dificuldades que sinto agora aqui com o iLab é que acho que temos um produto espetacular, acho mesmo. Acho que neste momento temos 109 atividades já feitas de raiz, com uma história, com um contexto, com objetivos, com uma introdução teórica para os monitores, com materiais desenvolvidos por nós, adaptados a cada idade. Portanto, acho mesmo que temos um produto muitíssimo bom e já bem estruturado. Qual é que é uma das dificuldades que sentimos para escalar agora isto? É porque isto implementado por um recurso por pessoas motivadas e interessadas, vai correr muito bem. Isto implementado por alguém que vai ali só para ganhar uns trocos numas horas e sem motivação e interesse, vai correr muito mal. Portanto, a dificuldade que sinto, às vezes, quando vejo outras startups, outras empresas ligadas ao mundo da educação, há uns que vão com receitas e que também funcionam muito bem. E que têm, sabe? Se for uma coisa mais tecnológica, acredito que seja mais fácil de qualquer pessoa implementar, ou até de forma autónoma, se calhar, os alunos fazerem esse trabalho. Agora, o nosso trabalho é muito implicado pela qualidade dos monitores que nós temos e das pessoas que temos a trabalhar connosco. E, portanto, o recrutamento e a formação das pessoas que trabalham connosco é um ponto fundamental, porque já vi projetos educativos espetaculares a serem mal implementados e depois, no fim, o resultado parece que, afinal, isto não era bom e não é verdade, mas foi só mal implementado, como também já vi o contrário, projetos educativos sem ponta de graça e de inovação e que, com as pessoas certas, de repente têm um impacto enorme e têm um resultado enorme. Portanto, a pessoa que está à frente e que está no contacto com os alunos e a escolha e o cuidado de formação com essa pessoa é fundamental. E sinto que, se por um lado é uma oportunidade, é uma coisa que gosto imenso de fazer, este o recrutamento, as entrevistas com os monitores e depois a formação que fazemos aos monitores, sinto que é um risco enorme que corremos de lhes entregar um produto que eu acredito que é francamente bom e das coisas poderem correr mal por não serem bem trabalhadas. E nós aqui, uma das dificuldades que temos é, como não temos ainda um tamanho por aí além que justifique que seja capaz de ter pessoas a trabalhar a tempo inteiro connosco, temos apenas, nós somos duas na equipa, mais uma pessoa que trabalha connosco a tempo inteiro, depois temos monitores que vamos formando e que são, na sua maioria, alunos de mestrados das áreas científicas. Portanto, vamos recrutá-los às universidades das áreas científicas e eles trabalham connosco durante esses anos de mestrado. Para eles é bom e temos monitores ótimos mesmo, É bom porque é um trabalho extra que fica bem também pôr no currículo, não é? E que é dentro das áreas que eles que gostam e que estão a trabalhar, mas depois, inevitavelmente, acabam as suas formações e arranjam os seus empregos e seguem a sua vida, e muito bem. E nós temos de estar constantemente a renovar a nossa equipa de monitores. Temos uns que trabalham connosco em média 2 anos e depois seguem os seus caminhos. Mas sinto que é uma dificuldade, porque essa relação, esse entusiasmo, esse cuidado, é muito importante. Não deixar nenhum aluno que fique para trás, saber gerir um grupo não é nada fácil, porque há sempre o espertalhão que sabe tudo e que está sempre a querer dizer tudo e não deixa os outros brilhar, e portanto fazer esta gestão, tem que ser cuidadosa.
A parte da empatia é uma competência social que hoje em dia também eu acho que é cada vez mais cara e ao mesmo tempo é cada vez menos focada, porque somos todos tão desafiados a fazer, 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 que estamos muito pouco preocupados com os outros, não é? Ao mesmo tempo, não é que isto estamos, eu acho, numa altura social, não é, na sociedade, em que nunca antes foram tão prementes as preocupações com o outro. Não é? Mas há aqui claramente um gap, parece-me, de existe uma preocupação, uma consciência social para tudo o que seja, pá, noções de inclusão, de equidade, não é? De antirracismo, anti-segregação, tudo, mais do que nunca, parece-me. Mas ao mesmo tempo, dá-me a sensação que há uma certa, há muito mais uma abordagem a estas temáticas numa perspectiva quase de confronto do que propriamente de aceitação. É difícil, é um tema difícil, porque naturalmente são temas que vêm romper com culturas e comportamentos culturais muito antigos e que naturalmente na hora em que há um confronto, muitas vezes a coisa escala. Mas dá a sensação, não é, que uma das competências sociais mais importantes hoje em dia é esta, não é? Da empatia, como é que nós nos podemos colocar nos pés do outro, não é? E não deve ser nada fácil para um monitor que tem, imagino eu, 21, 22, 23 anos no máximo, de repente estar ele a gerir emocionalmente todos os conflitos, entre aspas, que se passam numa sala cheia de miúdos, quando ele próprio também, se calhar, nunca teve a formação adequada para saber fazer isso, com os outros, não é?
Nós tentamos cada vez mais dar essa formação, mas quer dizer, há muito que é inato em cada um. Nós nu nunca vai só um monitor, portanto, vão sempre dois monitores e um que nós chamamos um monitor mais sénior, portanto, que já trabalha connosco há mais tempo, ou essa pessoa que trabalha connosco a tempo inteiro, ou uma de nós, e depois um monitor mais jovem. Portanto, isso vamos sempre dois, e está em sala de aula, como disse, o professor da turma. Portanto, são três adultos. Até porque muitas vezes é preciso ajudar a montar as experiências e fazer, portanto, precisamos mesmo que haja vários adultos que possam na sala ajudar. Mas é exigente, até porque nós, uma das coisas, como queremos ser Y-Lab e queremos promover a curiosidade, não queremos nada levar a receita fechada e não deixar que haja espaço para fazer de outra maneira. Portanto, o ideal é que nós temos um protocolo pensado, evidentemente, mas queremos que os miúdos guiá-los de maneira quase que serem, a acharem que foram eles que criaram aquele protocolo. Portanto, e dar verdadeiramente espaço, e isto já aconteceu, de um aluno que pede, mas se eu fizer antes desta outra forma, e se nós tivermos o um material connosco para ele fazer dessa outra forma, que nós se calhar nem tínhamos pensado no assunto, ótimo, é isso mesmo que nós queremos. E portanto, nós queremos que os nossos monitores, e são todos da área científica, precisamente para garantir o rigor e a qualidade científica também das respostas e das propostas dos alunos. Portanto, o nosso monitor, coitado, coitado, ou ainda bem, tem que juntar aqui várias valências, tem que estar bem preparado, do ponto de vista teórico daquele tema que vai trabalhar, tem que ter a capacidade de responder, às dúvidas que nós queremos que sejam fora da caixa. Portanto, nós não queremos, só há perguntas que nós conseguimos antecipar dos alunos e há muitas outras que nós não conseguimos antecipar. E, portanto, temos que estar preparados, ou melhor possível, para essas respostas, e tem que ter essa capacidade de empatia e de gestão de um grupo, que às vezes não é fácil. Então, por exemplo, numa das escolas onde trabalhamos, que temos 78% de alunos estrangeiros, e alguns deles não falam nem português nem inglês no princípio do ano, Não é fácil. Estamos a falar de Nepal, de Bangladesh, Brasil, temos a facilidade da língua, mas, portanto, são alunos estrangeiros que muitos deles, quando chegam a Portugal, não falam português, não falam inglês, tem que haver, há sempre algum amigo na turma que é do mesmo país e, portanto, consegue fazer ali uma tradução. Mas gerir isto, eu percebo, para um miúdo de 21, 22 anos, não é fácil, mas nós temos visto que isto também se vai treinando e, portanto, nós damos guidelines também, de certa forma, olha, se acontecer esta situação assim, fazes desta forma. Agora, sabemos que nós não conseguimos prever tudo e, por isso, é preciso, em tempo real, arranjar solução para alguns problemas que surjam. E isso que estava a dizer é muito verdade. Nós somos muito inclusivos em muitas coisas, os alunos com necessidades educativas especiais, os alunos estrangeiros, todas as diferenças que temos, mas às vezes não, as pessoas não sabem lidar com essa diferença depois. Sabem, do ponto de vista teórico, tem que ser inclusivos e temos que tratar todos por igual e temos que tratar todos bem, evidentemente, mas depois, quando chega a altura, quando chega ao momento em que há um conflito, em que há uma dificuldade, em que eles entre eles começam, às vezes, não é a agredir-se, mas a serem desagradáveis uns para os outros. O cientista é cordial, o cientista sabe comunicar, o cientista sabe trabalhar em equipa, e, portanto, vamos tentando contornar essas questões. Mas é um ponto, que é para nós também muito, muito caro.
E é engraçado, estás a dizer, um cientista inclui, um cientista comunica, um cientista partilha, porque eu acho que há muitas pessoas que se calhar olham para os cientistas ao mesmo que, em que, de uma perspectiva em que, apesar de serem caracterizados, não é, por inevitavelmente muita curiosidade, como dizes, e bem, ao mesmo tempo, as pessoas da ciência, entre aspas, estereotipicamente falando, muitas vezes são. Como é que eu hei de dizer? Tem um olhar muito convergente sobre os temas que elas próprias tratam, não é? E há muito aquela incidência no, mas explica isto, não é? Mas isso não é explicado pela ciência, mas a ciência não prova isso, não é? E há muito este lado, se calhar quase obstinado, não é? De um cientista. E isto é quase paradigmático face àquilo que tu estás a dizer, porque ao mesmo tempo que tem que haver esse rigor com ir buscar a informação e compreender, também se calhar o nível em que estás é diferente, é um bocadinho menos exigente, entre aspas, a este nível, não é? De irmos buscar as respostas certas. Mas há este lado da ciência, não é? De ter as respostas certas. Vocês então não trazem muito este princípio.
Não, nós queremos ir explorar as perguntas e procurar as respostas, mas queremos que eles nos ajudem a montar a procura desta resposta. E isso, também sinto que, como modelo de negócio, e nós aqui, tem sido um tema difícil, não é? Porque nós somos muito boas a montar protocolos, nós somos muito boas a fazer ciência, nós não somos muito boas gestoras, ou não somos muito boas, empreendedoras. Quer dizer, somos empreendedoras no sentido em que fazemos coisas novas e diferentes e queremos, mas esta dificuldade de falar, da mesma linguagem depois que os investidores e que quem está à nossa volta e eventualmente pode pagar este projeto, tem sido uma dificuldade. Aí sou eu que me sinto estrangeira. Lembro-me uma das primeiras reuniões que tivemos com um banco, e que havia até, enfim, alguma vontade de que as coisas chegassem a bom porto, e eu, quando acabei a reunião, fiquei irritadíssima a pensar que, claramente, eu falhei aqui porque eu não falo a mesma linguagem que eles. Fizeram perguntas às quais eu fiquei tipo, ah, pois não, isso eu não sei. E esta dificuldade de escalar e de replicar, percebo que um problema, mas que nós não abdicamos dele, é exatamente esta margem de abertura para fazer perguntas. Era muito mais fácil se eu chegasse a um investidor a dizer: eu tenho aqui um protocolo, eu tenho aqui o um material todo, qualquer monitor vai formado e sabe fazer isto e faz isto do princípio ao fim, isto não tem margem para erro, não vai fugir daqui. Mas não é isso que nós queremos fazer, porque eu não acredito, não é assim que se faz ciência. E, portanto, eu tenho aqui uma ideia, eu tenho aqui um protocolo, eu tenho um objetivo a que quero chegar, mas eu vou dar margem aos alunos, às crianças e à pessoa que está com eles para fugir um bocadinho aqui do circuito. E, portanto, não é tão fácil de dizer agora vou pôr isto em 300 escolas no país inteiro e no estrangeiro, porque a formação das pessoas que estão com eles vai ser fundamental e tem que estar super alinhadas com aquilo que nós acreditamos, com o rigor, com a persistência, com a curiosidade, com entusiasmos, assim, valores que são mesmo para nós importantes e que percebo que esta abertura dificulta a replicação. Não é só tirar fotocópias, não é? Não é só dizer agora vou fazer igual isto 30 vezes. Não, porque depois há uma turma onde há um aluno que tem uma ideia diferente e afinal isto vai ter que sair um bocadinho de... vai ter que sair um bocadinho daquilo que já estava planeado. Nós temos um caminho marcado, traçado, mas às vezes fazemos atalhos porque os alunos assim querem. E é um bocadinho aquilo que estavas a dizer há bocado da tua professora de piano. Quando um aluno me vem dizer, eu gostava mesmo era de fazer não sei o quê. Ah, boa, bora, vamos fazer. Não quero que o monitor lhe diga, não, porque o material que eu trouxe é para fazer desta forma. E portanto vais fazer como eu te estou a dizer. Não é isso que nós queremos. Mas isto deixa aqui uma margem que quando nós falamos com investidores ficam, então, mas e vocês vão conseguir? Será? E uma das coisas, um dos primeiros travões que nos puseram foi dizer, não acreditamos que vocês consigam entrar em escolas públicas. Só pensei lá agora, olha, conseguimos. Conseguimos e tem corrido bem.
Eu acho que essa é uma daquelas que qualquer pessoa que tenta trabalhar com escolas inevitavelmente vai ouvir. Eu lembro-me que nós falámos com algumas pessoas por causa de alguns projetos que estão na esfera pública e várias, algumas que não estavam na esfera pública, mas que já, ou seja, tinham negócios e tinham projetos com a esfera pública, e que a resposta era quase sempre a mesma, que era nesta linha de ótima ideia, ótimo projeto, péssimo cliente, arranja outro. Como é que vocês têm ultrapassado, e disseste aí, Filipa, nós somos péssimas empreendedoras, faço questão de deixar a nota de que acho que isso não pode ser verdade, porque senão, passado 4 anos, 5 anos, do iLab ter começado, certamente já teria acabado, se fosse esse o caso.
Não, e todos os anos tem crescido. E todos os anos temos feito coisas novas e todos os anos temos feito coisas diferentes.
Certamente não são.
Eu se calhar estava... também acho que não somos péssimas, mas quer dizer, não é claramente a nossa praia. Não é?
Claro.
Mas temos sido e temos trabalhado cada vez mais nisso.
Como é que vocês têm resolvido esses desafios? E se calhar até voltando ao tema que estavas a falar, na reunião com o banco, porque acho que pode ser interessante para quem está em uma posição de querer começar um projeto educativo ou estar a pensar em juntar-se à educação num projeto qualquer e precise de ter estas respostas também mais bem balizadas e saber como endereçá-las. Que perguntas é que vos foram feitas nessa reunião ou noutras que vocês não sabiam responder e que entretanto tiveram que aprender a responder? E como é que têm ultrapassado o desafio de, lá está, não serem mulheres de negócios ou pessoas de negócios, mas para todos os efeitos há um lado disto que é negócio e como é que isso se resolve? Como é que vocês têm resolvido?
Olha, a primeira parte, as perguntas que nos fizeram, que ficámos assim um bocadinho, primeiro pediram-nos um modelo de negócio e nós... modelo de negócio, como assim? Nós temos aqui uma coisa que fizemos, que está a correr bem, que fomos às escolas vender e que eles compraram, portanto, é isto.
É este o modelo de negócio.
É este o modelo de negócio, não estou a perceber o que é que é.
Parece, ontem vi uma consulta de medicina chinesa e perguntava com um problema aqui no pé e perguntei lá ao médico, mas explique-me o que é que acha que isto é. E ele vira-se com um ar bastante curioso e diz, sei lá o que é que isso é, espetei-te umas agulhas na cabeça e deixou-te o teu pé, não deixou. Pá, sei lá o que é que isso é.
Um bocadinho. Depois era então, exatamente o que é que vocês querem então? E nós também, bem, nós queremos crescer. Mas querem crescer? Quais são as métricas? Como é que pensam escalar? E nós, bem, queremos mais pessoas, mais sítios, portanto, toda uma... Queriam coisas concretas, queriam métricas de impacto que nós na altura não tínhamos, agora já temos. Queriam coisas objetivas e concretas, de quanto dinheiro é que precisávamos, de quantas pessoas é que precisávamos, queriam orçamentos, e nós íamos fazendo orçamentos assim, um bocado à merceira, não é? Está bem, então aqui para esta escola, com tantos alunos e tal, fazíamos umas contas quase num papelinho, não sei o quê, então custa isto, não é? E queriam profissionalismo, eu acho que nós não tínhamos, e para mim foi evidente, eu só tinha vontade de me enfiar num buraquinho, e pensei, mas que chatice, porque é que eu não me preparei como deve ser para esta reunião, eu devia ter-me preparado melhor. Claro que nesse dia à noite liguei a um amigo meu que é gestora, preciso de ajuda a fazer um modelo de negócio, explica-me o que é que isto é, explica-me o que é que eu tenho que ter, explica-me como é que eu faço o orçamento, quais são os custos com o pessoal, quais são os outros custos que isto implica, e portanto tenho trabalhado neste sentido com pessoas que conhecemos e que nos ajudam e que têm sido fantásticas, porque uma coisa engraçada é que nunca nos aconteceu nós explicarmos o que é que fazemos e o que é que acreditamos e aquilo que achamos que é importante e nunca ninguém nos disse, espera, isso não tem interesse nenhum, isso não serve nada, não é? As pessoas genuinamente, e acredito que não seja só por simpatia, algumas será, mas não só por isso, eu acho mesmo que as pessoas acreditam que isto é bom e acreditam que isto... Que este projeto é válido. E todos nós temos também a nossa experiência enquanto alunos, e agir quando se trabalha em educação, não é? Porque nós já todos estivemos do outro lado. É um mundo engraçado, porque nós sempre trazemos todos muito da nossa experiência enquanto alunos para depois, enquanto professores, enquanto gestores na área da educação, e as pessoas valorizam verdadeiramente aquilo que fazemos. Portanto, acho que o produto é realmente bom, mas barramos aqui nesta dificuldade. Como é que temos ultrapassado? Desta forma que estava a dizer, vamos falando com pessoas, com gestores, com economistas que são amigos e que nos ajudam e que fazem parte também. Nós temos a associação, como associação tem órgãos sociais, e portanto convidamos pessoas da área das ciências, outras da área da gestão e da economia para nos ajudarem e serem um suporte nisto, e é bom porque nos ajudam muito e porque quando temos reuniões esse contributo é mesmo importante. E depois vamos adaptando também, temos que ir adaptando sempre a conversa a quem é que nós vamos, quem é que é o nosso cliente. Então, foi outra questão que nós tivemos logo no princípio. Nós, ao princípio, o que fizemos quando imaginámos o iLab e quando planeámos, fomos às escolas apresentar aos alunos. E ficámos todas contentes. Quando chegámos ao fim, os alunos todos adoraram e todos disseram: bem, eu vou pedir aos meus pais para me inscrever. E isto é espetacular. Qual foi o nosso espanto quando depois, afinal, todos aqueles alunos que tinham dito que queriam, apenas uma pequena percentagem deles de facto se inscreveu. E nós temos calma, nós trabalhamos para as crianças, mas o nosso cliente não é este. Portanto, nós temos que convencer é os pais. Então aí comecei a dizer nas escolas: não, eu quero estar na reunião de pais, eu quero falar com os pais, eu quero dizer aos pais qual é o benefício que isto vai trazer aos filhos. Porque os filhos chegarem a casa super entusiasmados a dizer: bem, hoje foram lá à escola umas senhoras fazer umas experiências e foi muito divertido. E os pais dizem: pois é, mas tu já tens balé e o piano e a natação e não sei o quê, portanto, isso custa mais dinheiro, portanto, está sossegado. Mas falando com os pais, o impacto é completamente diferente. Porque aí conseguimos explicar: não, olha, isto vai trabalhar uma série de outras competências para além da ciência. E, portanto, com os pais ou com os diretores das escolas, portanto, falar diretamente com o cliente tem um impacto diferente. E o nosso cliente, de facto, o nosso trabalho é feito para as crianças, mas a quem nós temos que vender o produto é ao presidente da junta de freguesia, ao senhor de uma empresa que quer contribuir para o desenvolvimento daquela determinada escola, ou com os diretores das escolas, ou com os pais. E portanto, respondendo e resumindo aquilo que me perguntaste, vamos suportando e vamos ajudando com pessoas das diferentes áreas que são nossos parceiros e que nos ajudam. E vamos adequando a conversa aos diferentes parceiros, empresas também. Agora estou numa de pedir a empresas patrocínios. Muito bem, não querem pagar nada, estão dando-nos material. Dando-nos material para nós trabalharmos. Estamos a reduzir os custos, não? Já é bom. E temos empresas que sim, que dizem: olha, boa ideia, posso dar-vos. Sabe, o HU dá-nos as escolas todas, que nós precisamos, e mais algumas. Outros vão dar os materiais para quando fazemos atividades sobre primeiros socorros e cuidados, dão os pensas, compressas, os betadines. Temos que estar constantemente à procura de onde é que vamos buscar o dinheiro para que tudo isto funcione. Isso, por um lado, é cansativo, por outro lado, gosto de andar nesta procura anual. Então, agora vamos bater a porta.
E é uma procura essencial para garantir que o projeto continue a acontecer. E lá está a Exato. Criatividade, não é? Olha, os empreendedores não são muito diferentes dos cientistas aí. Há um problema, pois. Tem que se resolver. Qual é o problema? Exato. Como é que eventualmente o podemos resolver? E vamos tentar. Se não resultar de uma maneira, sim, vamos tentar de outra. E vai-se tentando. Até que se chega a uma conclusão que é: olha, o problema está resolvido, ou então este problema não dá para resolver, temos que encontrar outro para resolver.
Sim. É engraçado, tipo, agora estivemos a fazer candidaturas a prémios e houve um dia que as coisas correram mal e eu nesse dia tipo, só decidi tirar a toalha ao chão e dizer: pronto, acabou, não dá, não consigo. Mas é engraçado, quer dizer, deve ter a ver com a minha forma de ser, personalidade. No dia seguinte acordei outra vez: não, ok, não, isto é para fazer, vamos voltar outra vez ao princípio. E isto tem sentido que no nosso trabalho aqui no iLab tem sido importante esta resiliência, tipo, não, ok, é um problema, não é por aqui, e às vezes é difícil largar a ideia que nós tínhamos inicial, não é? Tipo, nós tínhamos pensado que íamos fazer isto, portanto, nós inicialmente tínhamos pensado que íamos fazer atividades extracurriculares, hoje em dia são residuais, continuamos a ter, mas são residuais, quer dizer, a grande massa dos nossos alunos e das pessoas com quem trabalhamos são curriculares, são turmas, são professores, são alunos de turmas inteiras. Portanto, é ir mudando constantemente. E depois às vezes vamos a um sítio e apresentamos e dizem: ah, isso era muito giro, mas não querem antes organizar uns workshops aos fins de semana para famílias? Ok, Claro que na altura, bola, já tínhamos isto tudo tão planeado, tão direitinho, com o orçamento feito, com o planeamento feito, e afinal estão-nos a pedir outra coisa completamente diferente, vamos ter outra vez que voltar ao princípio. Mas não foge do nosso objetivo, que é a promoção da literacia científica e dar ciência com qualidade a diferentes públicos. Portanto, ok, vamos procurar então voltar outra vez um bocadinho à raiz e fazer um novo planeamento, fazer um novo orçamento e fazer uma nova proposta. Isto tem sido uma constante e eu acredito que continua a ser. Não parece que. Quer dizer, me disse que já pode estabilizar algumas das áreas, mas eu acho que vão sempre surgindo áreas novas. Eu gostava muito de trabalhar com adultos e em empresas, porque ao contrário do que se pensa, eu acho que os adultos também gostam de fazer experiências. Também ficam fascinados de ver uma lata andar só porque está perto de um tubo de PVC por causa da eletricidade estática e sem tocar. Parece magia. Os adultos também gostam disso. E também gostam de perceber. Portanto, se há, sabe, ações de team building em que vão todos fazer sushi, porque é que não há uma ação de team building em que vão todos fazer ciência? É uma coisa que está
Eu
aqui
gostei
a
dessa.
marinar.
Team building, em vez de fazer sushi, fazem ciência. Acho que é um bom mote para também finalizarmos esta conversa. Filipa, obrigado pelo teu
Obrigada.
generoso contributo aqui connosco. Foi uma conversa muito interessante e acho que espero que, olha, quem esteja a ouvir de escolas, que eventualmente vos vá bater à porta para vocês se juntarem ao trabalho que estou a fazer. E certamente quem está a ouvir e que está envolvido em projetos educativos, leva daqui muitas pérolas, entre aspas, para a sua jornada empreendedora, que, by the way, passa muito por conseguirmos ser resilientes. E acho que tu aqui mostraste-nos que não só tens, como é um exemplo que podemos também ter de resiliência para nós todos que andamos também nesta viagem. Por isso, Filipe, obrigado a ti e muito sucesso para o ILAB.
Nós agradecemos imenso esta oportunidade, eu enquanto representante do iLab, de poder aqui falar contigo e de poder falar um bocadinho do nosso trabalho, do nosso filho mais novo, que é o iLab. Foi um prazer enorme e uma honra, depois de nomes tão sonantes que já entrevistaste neste podcast.
Este podcast, o objetivo é dar espaço a todos aqueles que estejam na educação a fazerem coisas que são relevantes na educação. E não há figuras menos importantes. Há nomes mais conhecidos, efetivamente, mas não há
Sim.
figuras mais importantes. Desde os alunos, que ainda não tivemos, mas vamos ter em breve, aos professores, aos dirigentes, aos governantes, aos políticos, bom,
Sim.
seja quem for. O espaço que estamos aqui a criar é exatamente para que possamos todos socialmente, diga-se em sociedade, estar mais envolvidos naquilo que é um espaço que toca a todos, que é a educação. E por isso,
Parabéns por isso e muito obrigada
obrigado a
por
ti.
este trabalho que tens feito
Obrigado a ti.
também.
Até breve.
Obrigada.